Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Get Ninjas para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje Eduardo Letelier, CEO e DRI, Lucas Arruda, diretor de estratégia, e Cynthia Hobbs, CFO. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Get Ninjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Get Ninjas. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Sou Eduardo Letelier, CEO e fundador do Get Ninjas. Agradeço a todos por estarem presentes nessa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Passando pela primeira página aqui, como a gente sempre relembra, nosso modelo de negócios conecta profissionais cadastrados em mais de 500 tipos de serviços a clientes. O cliente, ele faz uma solicitação de orçamento, a gente envia aquela solicitação para o profissional, que paga um valor para entrar em contato com o cliente. Esse profissional paga esse valor ao adquirir um pacote pré-pago de moedas, de crédito na plataforma e utilizar esses créditos conforme ele vai recebendo clientes. Bom, vamos para o slide 3, falar um pouco de alguns destaques do segundo trimestre. Nossa base de profissional ela continua crescendo, a gente tem 4,3 milhões de profissionais cadastrados, mais de 1 milhão relacionado a comparar com 12 meses atrás. Temos 188 mil profissionais ativos, 1,1 milhão de solicitação de clientes. A nossa receita no período foi 13,4 milhões, nosso lucro bruto 11,8, tivemos um prejuízo de 8,8 milhões e uma variação de caixa de menos 5,8. A gente continua tendo uma excelente reputação no Reclame Aqui, nota 9,2, uma das melhores empresas do nosso segmento. A gente continua tendo ótimas avaliações, tanto no aplicativo para cliente, como no aplicativo para profissional, né? Nossa nota de 4,1 na Apple, para Pro, 4,8 no Cli, 4,2 no Google, 4,7 para cliente no Google. Bom, agora no slide 4, vamos falar um pouquinho da evolução de profissionais ativos. Esse foi o trimestre difícil, né, onde toda a população viu uma diminuição de sua renda, e a gente ainda assim, né, com muito menos investimento em marketing comparado ao ano passado, a gente conseguiu manter o número de prós ativos em linha, né, uma variação aí de 5%. No slide seguinte, eu acredito que toda a apresentação aí de resultado a gente traz, além dos slides usuais de evolução do negócio, a gente traz algum estudo. E esse é um estudo que a gente fez em parceria com o Google, que ele mensura o número de volume de pesquisas no Google para certas categorias. Como esse estudo foi feito? A gente pegou uma cesta de palavras e atribuiu essa cesta de palavras para cada categoria. Então, por exemplo, pintar apartamento São Paulo, desentupimento Itaim, pane elétrica no disjuntor Rio de Janeiro. Várias palavras que compõem a categoria de reformas e reparos foram colocadas em um grupo e foi observado a evolução delas de um período e outro. Quantas buscas tinham por aquele conjunto de palavras um período e outro. A gente fez isso para reformas, como esse tem um exemplo, para aulas de inglês, aulas de espanhol, né, para consultoria, para todos os demais serviços. E a gente observou uma queda média de 20% em relação ao ano passado. E essa queda, né, ela é no número de buscas, que ela é uma, obviamente, é uma proxy para o tamanho do mercado, para a quantidade de serviços que são contratados. Como é um mercado muito informal, é difícil ter dados oficiais sobre esse mercado e o volume de busca acaba dando uma ideia. E a gente, né, observando esses dados junto com o Google, conversando com diversos especialistas, refletindo internamente, a gente chega em alguns motivos pelo qual a gente acredita que esse efeito aconteceu. É, e esses motivos não são novos, acho que para ninguém que está escutando esse call agora, 16 de agosto, o mundo tem acompanhado. O IPCA foi recorde nesses últimos tempos. O INCC, que mede os custos da construção civil, subiu mais do que o IPCA. Então, né, lata de tinta, saco de cimento, argamassa, todo esse material está mais caro. E por estar mais caro todo o material de obra, obviamente, né, algumas obras pequenos reparos acabam nem se iniciando. Né? Então, por isso, a gente viu um efeito negativo em maiores categorias, um efeito positivo na categoria de eventos, né, ainda reflexo da ressaca pós-pandemia, né, muitos eventos foram postergados na pandemia, casamento, alguma pessoa não comemorou aniversário no ano anterior, está fazendo uma festa um pouco maior esse ano, então é uma categoria que ainda tem, né, ali um resquício pré-pós-pandemia. Mas, em geral, a gente viu uma retração do mercado e, como a gente vai mostrar nos próximos slides, essa retração do mercado acabou impactando de forma negativa o nosso negócio. Vamos para o slide 6. Bom, no slide 6, a gente mostra o número de solicitação de clientes. E a gente vê que no período essa solicitação de clientes para o ano passado caiu 14%. O mercado caiu 20%, a gente conseguiu ainda cair menos do que o mercado, e como eu vou mostrar nos slides um pouco mais para frente, investindo metade do que a gente investiu no ano passado. Nossa recorrência de cliente ela aumentou, a gente aí no ano passado tinha cerca de 48% dos serviços vindo de clientes recorrentes, agora a gente tem 55%. E as categorias que mais representativas em termos de solicitações de clientes e consequentemente, em termos de receita, continuam sendo a categoria de reformas e reparos, assistência técnica, né, e serviços domésticos. Bom, agora eu irei passar a palavra para o Lucas Arruda, nosso diretor estratégico, para comentar alguns dos destaques financeiros.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a gente trouxe no trimestre passado, a gente está mostrando um pouquinho aqui a composição da receita bruta. Ela tem esse efeito que o Edu comentou, uma redução no volume de pedidos, então a gente vê que essa variação entre o trimestre, onde a gente mais sofreu, foi na venda de leads, que são impactados diretamente pela quantidade de pedidos feitos pelos clientes. Nós temos outras três linhas aqui, que são as expirações dos créditos dos profissionais, que estão em linha com o trimestre e os anos anteriores, então a gente não tem muita variação aqui, e a receita de parcerias, que além de trazer receita para a companhia, traz visibilidade e divulgação da nossa marca. Então, aqui a gente vê um pouquinho a composição macro, a gente vai entrar em mais detalhes nas próximas páginas. Falando um pouquinho aqui da receita líquida, a gente pode ver que ela apresentou uma redução de 5% em relação ao primeiro semestre e 13% em relação ao segundo trimestre de 2021. Então, a gente vê que a gente vai trabalhando nesses fatores. A gente tem uma estimativa aí que o volume de buscas caiu 20%, a quantidade de pedidos caiu um pouco menos, a gente vai trabalhando na receita, ela cai um pouco menos, então a gente consegue ir diminuindo o efeito macro, mas a gente ainda sente isso na nossa receita. É importante ressaltar aqui que a gente teve um investimento 52% menor do que a gente teve no trimestre passado, então a nossa receita também vem muito em função dessa mídia e a gente conseguiu fazer uma receita um pouco menor com uma redução muito maior nesse investimento. Então, não são os números que a gente gostaria, mas reflete um esforço grande na companhia de aperfeiçoar a plataforma, de se tornar mais eficiente. A gente vê também um pouquinho aqui da evolução da margem bruta, que sempre teve constante nesse patamar de 91, 92, e tem uma mudança aqui que a gente gostaria de explicar para vocês, em uma reclassificação nos custos, que até o trimestre passado os custos de cartão e boleto estavam em despesas. A gente fez diversas discussões aqui, inclusive alinhamos com a nossa auditoria, e esses custos, a partir desse trimestre, vão ser contabilizados na linha de custo e impactam diretamente o lucro bruto. Então, essa variação, em grande parte, é explicada por essa reclassificação de custos. Nos próximos trimestres, vocês vão voltar a ver essa continuidade, vai ser contabilizado assim daqui para frente. Também tem um outro pequeno fator que afeta aqui. A gente revisou o preço de algumas categorias para que os profissionais consigam comprar mais leads, e isso acaba aumentando o volume de transações na plataforma. Então, o nosso custo é composto basicamente por servidores, então a gente também tem um impacto nesse volume maior de transações que afeta o nosso custo, mas a gente espera que isso fique mais estável daqui para frente. Passando um pouquinho aqui no que a gente já comentou, mas vocês podem ver a evolução dos investimentos nas despesas comerciais, que são basicamente compostas por marketing. A gente vem numa redução gradual desde o segundo trimestre de 2021. Vocês podem ver a grande diferença do que a gente investiu, mais de 20 milhões no segundo trimestre de 2021 contra 10 milhões nesse trimestre. É uma redução de mais de 50%, e isso faz parte da nossa estratégia. A gente vê um ambiente mais competitivo, uma disputa maior por cliques. Essa redução do volume total aumenta a disputa pelo mesmo cliente. E o que, que isso acontece? Isso implica num custo por clique mais alto. Então, a despesa para conseguir cada clique fica maior, e a gente tem reduzido o nosso investimento, mas melhorado a eficiência dele. Então, a gente consegue trazer um volume de receita comparado com um investimento muito menor. A gente vê isso como um sucesso de manter essas despesas no patamar que a gente considera estável, até a proporção entre as despesas de marketing e receita também estão no novo patamar mais saudável para a companhia. A nossa próxima grande linha de despesas são as despesas gerais e administrativas. Aqui é importante ressaltar a variação que a gente tem de um ano para o outro, reflete um crescimento do time, que a gente vai falar mais à frente. Temos também despesas não recorrentes. Então, é uma variação grande, mas que se a gente considerar esses dois fatores, a gente entende que está em linha com a expectativa e com o planejamento da companhia. Aqui tem uma menção importante que nós tivemos essa consultoria estratégica trabalhando com a gente no primeiro semestre de 2022. Isso impactou o resultado do primeiro e do segundo tri. Vocês podem ver aqui destacado em amarelo. Esse trabalho já terminou e essas despesas também terminaram. Então, a partir do terceiro trimestre, nós não vamos ter esse impacto, o que alivia a pressão nas nossas despesas, nosso custo deve ajudar nosso resultado no segundo semestre. Dando um pouquinho mais de detalhes sobre a evolução e a composição do time, a gente pode ver que a gente já está num patamar estável desde o final do ano passado, tem algumas pequenas variações. A gente sempre destaca que um time que tem uma contribuição muito grande para o nosso negócio é o time de tecnologia e produto. Eles estão no mercado aí bastante disputado, então manter e reter esses profissionais é um desafio grande, mas a gente tem uma evolução significativa do que a gente tinha em 2021 para 2022. Nesse período de 12 meses, a gente aumentou 28 pessoas nesse time. Nós temos trabalhado bastante na reposição e contratação de novas vagas para ser bastante criterioso nessa questão de custos. Então, o que a gente tem feito é até otimizar algumas oportunidades aqui. Vocês podem ver uma pequena variação do trimestre anterior para esse. A gente entende que hoje a gente já tem um time sólido e robusto e trabalhando nessa rotatividade natural do negócio, a gente consegue manter uma estrutura de custos bem adequada. Falando um pouquinho do resultado operacional medido pelo EBITDA, nós temos uma leve redução na receita com um aumento pequeno em custos. Nós chegamos no EBITDA de 16,8 milhões no segundo trimestre de 2022. Para a gente refletir a performance do nosso negócio, nós fizemos apenas dois ajustes aqui. Um que é o plano de outorga de ações, que vocês já têm visto nos trimestres anteriores, e vocês podem ver que até o momento não houve nenhum exercício de opção. Então, essa é uma provisão que a gente faz, mas até agora não teve nenhum exercício de opção. E essas despesas não recorrentes, que basicamente é consultoria, então também acaba nesse trimestre, mas a gente chega no EBITDA ajustado que reflete melhor o desempenho do negócio de 12 milhões. E aqui a gente mostra a evolução desde o início de 2020. A gente ressalta essa melhoria comparado com o segundo trimestre de 2021, onde a gente teve um EBITDA negativo de 19 milhões e agora nós temos um de 12, essa melhoria de 38% é principalmente reflete da redução dos investimentos em marketing e o maior resultado financeiro que nos ajusta aqui. Agora eu queria passar a palavra para a Cíntia, nossa CFO, para concluir a parte financeira da apresentação.
Legal, obrigada, Roda. Vamos falar do bottom line, que melhorou aí mais de 50% quando a gente compara com o segundo tri do ano passado. Então, ano passado, a gente teve um prejuízo de 17,8 milhões de reais e a gente vê que esse ano o nosso prejuízo foi a metade, né, de 8,8 milhões. E isso fruto de todas as otimizações e melhorias que o Arruda já comentou aí ao longo da apresentação. E também, quer dizer, a redução, né, das despesas de marketing, principalmente, e a melhora no nosso resultado financeiro, nos ajudaram também a ter um resultado de bottom line, um prejuízo bem inferior ao que a gente apresentou no ano passado. E com isso, eu vou passar a palavra para o Edu, para falar um pouco mais dos nossos desafios no futuro. Edu, contigo.
Claro. Bom, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Cíntia. A gente teve, como vocês todos viram, um trimestre desafiador, né? Teve eventos contrários. Quando a gente olha aí o número de solicitações de buscas no Google, né? o tamanho do mercado, a população com menos renda, o material de obra mais caro, reformas, uma das principais categorias da plataforma. Mas deixar todos os investidores e a gente tranquilos que a gente está com uma disciplina financeira, né, estamos segurando muito nossos custos, né, como o Arruda mencionou, sendo bastante criteriosos em diversas reposições de vagas e conseguindo dividir um pouco a carga de trabalho entre todos os times. A gente, como a Cíntia comentou, a gente também está sendo bastante disciplinado nos nossos investimentos em marketing. Obviamente, acho que ainda há muitas melhorias que precisam ser feitas para a gente atingir os resultados financeiros que a gente gostaria, que acredito que o mercado também todos gostariam de ver, mas a gente acredita que está no caminho, a gente vai continuar com essa com a evolução. A gente ainda, né, a gente é a maior plataforma de serviços, não temos um concorrente direto e a oportunidade ela é ainda muito grande, né? Pode demorar algum trimestre a mais ou a menos, né? O mercado ele pode ter alguma flutuação, mas daqui a gente para a gente é claro que daqui a alguns anos, né, as pessoas não vão estar contratando serviços da maneira que elas contratam hoje. Assim como o e-commerce evoluiu, assim como a maneira de pedir comida para o aplicativo virou algo super comum nos dias de hoje, pedir um táxi ou pegar uma habitação, o mercado de serviços também irá seguir esse caminho, e para isso a gente precisa ter uma companhia com uma disciplina financeira, uma companhia que a cada trimestre aumente de sua base de clientes, sua base profissional, precisamos fazer melhor do que a gente fez nesse trimestre, nesses últimos trimestres, mas a gente vai continuar com o trabalho árduo aqui para conseguir fazer todas essas entregas. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. Tá?
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, escreva no chat, incluindo o seu nome completo e a sua empresa. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-la pelo chat, informando o seu nome completo e sua empresa. Novamente, para fazer uma pergunta, escreva no chat, incluindo seu nome completo e sua empresa.
Do Marcelo Santos. Oi? Tem uma pergunta do Marcelo Santos, pode?
Tá. A pergunta do Marcelo Santos, bom dia, Marcelo de JP Morgan. Poderiam, por favor, comentar as conclusões do processo da consultoria estratégica contratada? A consultoria que a gente contratou, ela nos ajudou a reformular alguns investimentos de marketing. Então, foi uma consultoria estratégica que também tinha um braço operacional, ajudou a gente a reformular como a gente calculava o LTV e o CAC, reformular as campanhas de clientes e algumas e as campanhas de profissionais. E a gente provavelmente vai ver o resultado dela, do trabalho que ela fez nos próximos trimestres. A segunda pergunta do Marcelo, ele pediu para comentar a redução de preço de leads para os provedores de serviços. Tudo bem. Bom, hoje, como funciona o nosso negócio? Um cliente, ele faz uma solicitação. O que a gente chama aqui de request. Ou, em inglês, solicitação de cliente em português. Essa solicitação, ela é disponibilizada para os profissionais. O profissional pode entrar em contato com esse cliente pagando um valor. O que a gente percebeu é que diversas solicitações estavam recebendo muito poucos profissionais. Algumas solicitações não recebiam nenhum profissional pagante e a gente precisava distribuir para os profissionais de forma gratuita para esse cliente ter um atendimento, mas esse atendimento, às vezes, não era o profissional mais engajado. O profissional não tá, como ele não está pagando por aquilo, ele não negocia tão bem. Se o cliente não quiser, ele simplesmente sai da mesa, ele não dá aquele chorinho, não consegue ali, né, nossa cultura brasileira, a cultura que tem um pouco de barganha. A gente percebe que essa paciência do profissional para essa barganha muda quando ele não paga por esse serviço. E alguns outras solicitações estavam recebendo apenas um profissional, dois profissionais. E o ideal é todas receberem dois a três profissionais. É uma experiência melhor para o cliente que tem opção e é uma experiência boa para o ainda boa para o profissional, porque a competição é limitada. Então, qual a lógica aqui? Vamos reduzir um pouco o preço do contato para aumentar o número de contatos que cada request está gerando e, no final, né, aumentar a receita por request, porém, uma maior qualidade de atendimento para o cliente. O que a gente viu nesse período que a gente fez inicialmente essa redução e esse aumento de quantidade não veio na mesma proporção. Então, a gente reduziu, né, X% e o aumento foi um pouco menor do que X, que impactou um pouco a nossa receita, mas a gente acredita que ajustando, apertando melhor esses parafusos, a gente consegue ter uma distribuição de preços que a gente maximiza a função receita e maximiza a função experiência do cliente, e com a melhor experiência do cliente, a gente tem uma maior recorrência, como a gente tem visto no gráfico, você tem uma melhor indicação de entender melhor boca a boca e a plataforma evolui. A gente percebe que para alguns serviços o cliente está satisfeito com menos solicitações. Então, quando é um serviço pequeno, um preço mais commodity, um, dois profissional já é o suficiente. Quando é um serviço que o cliente quer cotar uma obra maior, mais profissionais são necessários. E quando a gente vê que os clientes estão um pouco mais apertados, por conta de inflação, a gente viu que, né, aumentar esse número de contatos, mesmo com um decréscimo ali de receita, seria algo que se pagaria no curto, no médio prazo. Bom, o Flávio Cardoso, ele fez uma pergunta. Bom dia, Eduardo. Eduardo, aqui é o Flávio Cardoso, CEO da Umbler. Vocês têm testado outras estratégias de vendas de leads, pacotes e créditos? Alguma possibilidade de terem planos recorrentes para os profissionais? Bom, essa é uma ótima pergunta. A gente não testou nesse trimestre passado e no momento que eu falo, a gente ainda não está testando, mas é algo que a gente vê no nosso roadmap, está na nossa lista de funcionalidades a serem implementadas. Dando um pouco de contexto aqui para todos. Hoje, o profissional ele compra um pacote de crédito de forma pré-paga. Depende da categoria, vai de R$50 até 180, o pacote mínimo. Tem uns pacotes maiores com algum desconto, mas ali fica 120, 130 esse pacote de crédito. Ele compra esse pacote usando cartão de crédito, boleto ou Pix. Ele vai utilizando esse pacote e, quando ele acaba esse pacote, ele proativamente compra o novo no Pix, no boleto, e quando ele pagou no cartão de crédito, a gente tem uma funcionalidade que ele pode deixar ligada, que quando chega ali sem créditos, também varia um pouquinho por cada categoria, ele compra um novo pacote de forma automática. E a gente tem estudado, quando a gente olha alguns players que fazem o mesmo modelo que a gente na Austrália, um deles é a Hipages, empresa pública. Quando a gente olha um player nos Estados Unidos, empresa pública, chamado Engie, a NGI, que também tem esse modelo, a Thumbtec, que é uma empresa privada, também nesse modelo, eles possuem a opção de pré-pago, assim como a gente possui, e possuem opções de planos de assinatura com algum desconto, e com isso você engaja melhor o profissional. Um desafio que a gente tinha aqui no passado, que a gente já teve esse modelo lá em 2017, né? A gente migrou para esse modelo pré-pago. Um desafio que a gente tinha em 2017 era que o cartão de crédito desses profissionais, ele era muito instável. Tem mês que ele tinha limite, tem mês que não tinha. Às vezes o cartão de crédito não passava, porque era uma das primeiras compras online que ele estava fazendo. Então, existia ali um trabalho muito grande de deixar essa assinatura ligada. E muitas vezes o profissional não entendia porque a moeda não caiu. Isso gerava ali todo um trabalho operacional, uma experiência que a gente percebeu que quando ele ativa o cartão era melhor. Acho que de lá para cá, desde 2017, obviamente, a infraestrutura financeira mudou, as fintechs tomaram um grande espaço, os profissionais estão mais acostumados a fazer compras online, o crédito ainda, limite de cartão de crédito ainda é um desafio para diversos profissionais nossos, mas consideravelmente melhor do que o cenário 2017, 2018, então ela é uma funcionalidade que faz sentido. Ela não muda o nosso modelo de negócio, ela adiciona um diferente modelo de cobrança. Então, você tem uma cobrança que, para algumas categorias, alguns profissionais, podem ter uma maior recorrência, mas o modelo de negócio continua sendo o mesmo. Espero aí ter respondido essa questão. Vi aí que é empreendedor, talvez tenha um mesmo desafio na sua empresa, depois me chama pelo LinkedIn, a gente bate um papo também no paralelo aí para trocar algumas figurinhas.
Lembrando que para fazer perguntas, por favor, escreva no chat, incluindo o seu nome completo e sua empresa. Novamente, para fazer uma pergunta, escreva no chat, incluindo o seu nome completo e sua empresa. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Eduardo para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, agradeço novamente a todos que estão escutando ao vivo esse call de resultados e também a todos que vão escutar esse call em algum outro momento. A companhia está disponível para pelos canais de RI para responder qualquer dúvida que ainda tenha ficado sobre o material apresentado. É, como reforço, a gente teve um trimestre desafiador, a gente acha que a gente pode fazer melhor do que a gente fez. A gente, né, traz aqui, mais uma vez, o volume de pesquisas, né, mas isso não é uma justificativa, é uma explicação, mas definitivamente, independente do macro, a companhia ela precisa, né, acelerar suas receitas e continuar fazendo um trabalho rigoroso em seus custos. Bom, muito obrigado aí a todos novamente. Tenham uma ótima semana.
A videoconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.